Hoje é um dia importante, temos um embate na Assembleia Legislativa e no centro dessa discussão, o Paraná Previdência. O governo quer uma reforma no Paraná Previdência. O funcionalismo público quer evitá-la. Mas o que é essa discussão entre o governo do Estado e os servidores públicos envolvendo a aposentadoria do funcionalismo público estadual? Para conversarmos um pouco sobre esse tema, eu tenho aqui comigo Carla Marsh Puck, que é mestre em Direito Econômico e Social pela PUC e coordenadora de especialização em Direito e Processo Tributário e Empresarial também pela PUC Paraná. Professora Carla, bom dia.
Bom dia.
Professora, eu queria fazer a primeira pergunta, eu acho que todos os nossos ouvintes, uma parte deles pelo menos, gostariam de entender o que é o Paraná Previdência e por que desta polêmica entre o governo do Estado e o funcionalismo público?
Tá. Na realidade, o Paraná Previdência, ele vigora o regime próprio dos servidores públicos, então ele abrange todos os servidores públicos, sabe? Mas ele tem três fundos, esse Paraná Previdência, que é o fundo militar, que não entra no mérito agora, o chamado fundo financeiro e o chamado fundo previdenciário. O que seria esse fundo financeiro? O fundo financeiro é para quem foi empossado e é servidor público até 31/12/2003. E o fundo previdenciário é para quem é servidor público e foi empossado até a partir de 1/1/2004. Então, essas são as duas diferenças. O que acontece aqui? No fundo financeiro, eu tenho uma maior cota de participação por contribuições do governo. E no fundo financeiro também, aqueles que entraram no sistema e foram empossados até 16/12/98, o que acontece? Eles se aposentam com uma paridade e eles se aposentam com a integralidade. O que é essa paridade e integralidade? Seria 100% do último salário deles. E toda vez que eu tivesse qualquer melhora na aposentadoria, quem faz parte desse fundo financeiro, ele acaba alcançando essa melhoria. No fundo previdenciário, quem entrou no sistema em 1/1/2004, o que acontece? Ele tem 50% de participação do governo, 50% de participação do servidor. E ele se aposenta, quando ele se aposenta, ele não se aposenta com essa paridade e integralidade. A aposentadoria dele vai levar em consideração lá a média aritmética dos 80% dos maiores salários, sabe? Então, essa é a diferença. O que, a PL 252/2015 ela quer fazer? Ela quer mudar e migrar quem faz parte do fundo financeiro para o fundo previdenciário. Só que daí eu tenho duas informações para vocês, para o ouvinte. O fundo financeiro, ele tem um déficit já. Por que ele tem um déficit? Porque, na realidade, com essa forma de cálculo da aposentadoria e com uma maior participação do governo, ele tem um déficit mensal que chega em torno aí de 250 milhões. O fundo previdenciário, ele é autossuficiente. Por que ele é autossuficiente? Porque ele só tem servidores a partir de 1/1/2004, em que a contribuição dele tem um equilíbrio atuarial. Com essa alteração da PL 252/2015, o que vai acontecer é que eu vou migrar a partir de todo aquele servidor público que adquirir 73 anos ou mais, a partir de 30/6/2015, ele vai começar a migrar para o fundo previdenciário. Professora, qual que é a consequência para o ouvinte saber? A consequência é que esse fundo previdenciário vai começar a pagar o servidor público que ele estava dentro do fundo financeiro. E ele não vai ter uma contraprestação em relação a esse pagamento, porque daí você pode me dizer, o ouvinte pode pensar, mas existe a contribuição do inativo. Mas a contribuição do inativo é pequena em relação ao valor que ele vai ter que fazer frente a esse servidor público. Então, o que vai acontecer na prática? Na prática, é que quem é do fundo financeiro vai passar para o fundo previdenciário e vai criar futuramente um déficit nesse fundo previdenciário. Mas eu alerto os ouvintes que, em relação aos benefícios, o governo não está alterando nenhum benefício, entendeu?
Uhum. Então, quer dizer que quem estava lá garantido com a integralidade até 2003 está garantido. E quem entrou
está garantido, só que ele passa a receber pelo fundo previdenciário e não passa a receber mais pelo fundo financeiro.
Qual o temor que o funcionalismo público tem? É de que o caixa esvazie e não tenha mais condições de pagar isso?
Na realidade, o que o servidor público está imaginando e ele está prevendo isso, é porque quando eu estou alterando, e qual é a consequência e o benefício para o governo? Quando eu passo o servidor público do fundo financeiro para o fundo previdenciário, eu libero a cota do governo, entendeu? Uhum. Essa é a vantagem para o governo. Quando ele adentra para o fundo previdenciário, o medo do funcionalismo é exatamente esse, o desequilíbrio que eu tenho no, nas contas públicas e que eu acabe futuramente gerando, e que vai acontecer se eu não fizer outras alterações, que futuramente acabe tendo um déficit dentro desse fundo previdenciário. Só para você ter uma ideia, esse fundo previdenciário que eu tenho hoje, dos servidores públicos, a partir do 1/1/2004, ele era autossuficiente até 2033, tem uma expectativa, entendeu? Uhum. Então, ele tem um equilíbrio. Passando aqueles servidores do fundo financeiro para o fundo previdenciário, o que vai se gerando com o tempo, gradativamente, vai ser esse déficit. Por que também? Porque no fundo financeiro, o que eu tenho é a aplicação do princípio da solidariedade como se fosse o INSS. Uhum. E no fundo previdenciário, eu tenho o sistema de capitalização, entendeu?
Uhum. Então, o fundo previdenciário é mais ao espírito da iniciativa privada, enquanto que o financeiro é típico do poder público, de você ter o Estado...
Isso, ele seria mais ou menos nesses moldes, com maior participação do governo.
Certo. Aí a pergunta é, no futuro próximo, a senhora falou que teria que ser feito mudanças para que essa medida fosse eficiente.
Isso. Então, assim, só para tranquilizar o funcionalismo, por enquanto, não há nenhum prejuízo para quem vai receber o benefício. Aquele que vai migrar do financeiro para o previdenciário, ele vai continuar recebendo o benefício dele como ele recebia anteriormente, sabe? Uhum. Aquele que integra o fundo previdenciário também vai continuar recebendo os mesmos benefícios e vai ter direito, quem não recebeu ainda, aos mesmos benefícios. O que se tem medo aqui é justamente esse desequilíbrio atuarial. Mas como que eu controlo esse desequilíbrio atuarial? Agora, futuramente, nós temos que pensar em outras medidas para que eu sustente esse sistema, essa fonte de custeio do fundo previdenciário, para que eu não gere o déficit futuro e uma possível quebra do sistema do Paraná Previdência.
Então seria, ou seja, ter um espírito mais da iniciativa privada, dele mesmo se autogestar, dele gerar o próprio recurso.
Veja o seguinte, quando você fala em iniciativa privada, temos que tomar cuidado, porque assim, eu não deixo de ter participação do poder público nesse ponto, tá? É 50% do poder público, 50% do segurado, tá? Do contribuinte. Então, eu tenho a participação do poder público, tenho a participação do poder público. O que nós temos que fazer aqui agora, futuramente, é reestruturar e ter uma maior fonte de custeio para poder sustentar esse fundo. Essa fonte de custeio, professora, como que eu posso fazer essa fonte de custeio? Essa fonte de custeio eu posso fazer com participação tanto do poder público quanto com participação do próprio segurado.
Então seria uma forma de tentar fazer esse dinheiro render para poder ser sustentável até que todos se aposentem, todos estejam garantidos no futuro também.
Isso, porque o que acontece? Eu estou engessando aqui pessoas que faziam parte de outro fundo e que não contribuíram para esse fundo, entendeu?
Certo.
É isso que está acontecendo. Então, vamos ver uma questão prática. Eu tenho uma conta poupança ali. Como eu tenho essa conta poupança para mim está gerando lucro. Mas aí eu tenho e vou lá e me junto com uma outra conta poupança que ela tem lá cartão de crédito, tem várias dívidas. Entendi. O que acontece? Quando eu fazer a acumulação dessas duas contas poupança, automaticamente eu vou começar a comer o dinheiro que eu tinha lá de reserva, certo. Não é? Uhum. Então eu vou ter que usar medidas agora futuras para engessar mais valores lá da fonte de custeio para garantir o equilíbrio atuarial futuro, entendeu?
Sim. Professora Carla, muito obrigado por esse esclarecimento. É muito importante a sua entrevista aqui na CBN.
Tá bom. Obrigada a vocês.
Conversei com Carla Maggi, que é mestre em Direito Econômico e Social pela PUC, coordenadora da especialização em Direito Processo Tributário e Empresarial da PUC Paraná. Ela esclareceu muito bem como é que é a relação entre o Paraná Previdência, servidores e governo. Mostrou aí os dois tipos de Paraná Previdência que tem o financeiro e o previdenciário. Nós vamos deixar essa entrevista disponível daqui a pouquinho no nosso site para que você possa ouvir com mais calma e detalhes para entender esse impasse. Segundo a professora, não está se colocando em risco as garantias, os ganhos, mas o futuro dos recursos do Paraná Previdência.